Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
João capítulo 6, vamos ler alguns versículos. João capítulo 6. João no capítulo 6. Vamos ler alguns versículos. João capítulo 6. Vamos ler? João no capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 25. A partir do versículo 25. João 6, 25 está escrito assim. João 6, 25. Escrito está: encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram-lhes: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crê naquele que ele enviou. Senhor, engrandecido, exaltado seja o teu nome. Coopera conosco, dando-nos condição de proclamar o Evangelho, proclamar a tua palavra conforme ela é, dando a fidedigna interpretação, dizendo aquilo que a Bíblia quer dizer, ou seja, dizendo aquilo que o Senhor quer dizer. Que nós possamos nos achar, Senhor, fiéis na proclamação do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo escreveu, crendo em tudo o que estava escrito, na lei, nos profetas, nos salmos, e que nós possamos ser fiéis ao Senhor. E nós só somos fiéis ao Senhor numa totalidade, quando nós apresentamos, pregamos, ensinamos aquilo que está revelado, interpretado, dizendo o que a palavra quer dizer. Por isso, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso dia, a nossa semana. Pedimos porque cremos e sem o Senhor nada podemos fazer. Abra a porta da palavra, abençoa locais de trabalho e abençoa os lares e os corações. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto você conhece, onde fala que o Senhor é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. Aqui nós encontramos os discípulos de Jesus que não entenderam o milagre. Não entenderam o milagre. E nós precisamos entender porquê dos milagres do Senhor Jesus. Precisamos entender e fazer do milagre a glória de Deus, a glorificação ao Senhor, e não fazer do milagre, as pessoas fazem da bênção o seu amuleto, a sua vitória, e não fazem do Senhor e da obra dele aquilo que deve ser feito. Se nós não vivermos para o Senhor, nós não estaremos entendendo nada daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Vejamos então, numa reflexão, nesse texto que nós lemos aqui, onde Jesus como pão da vida, antes dele, Jesus, ele é procurado pelo povo. Nós não lemos, mas nos versículos anteriores, que é o contexto, capítulo 6, versículo 22, o povo começa a procurar Jesus. E com os ensinamentos do Senhor Jesus, ele mostra qual é o verdadeiro sentido do milagre. Qual é o verdadeiro sentido do milagre? Jesus é o verdadeiro pão do céu que Deus mandou para dar vida ao mundo. Então as pessoas precisavam entender que o verdadeiro pão que alimenta, que satisfaz, que vai saciar, vai matar a fome, vai saciar a sede, é o Senhor Jesus. é o Senhor Jesus. E precisamos entender isso. A maior e mais importante coisa que uma pessoa pode fazer é, em resposta à pergunta que nós lemos aqui no versículo 28, o que, que deve ser feito? Perguntaram, o que faremos para executar as obras de Deus? O que nós vamos fazer? E Jesus respondeu, é crer em Jesus. A fé cumpre o mandamento. Crer no Senhor Jesus, está escrito, crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus. Isso é que nós precisamos fazer para realizar a obra de Deus. E quando nós cremos no Senhor Jesus, nós vamos procurar saber aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E nós, entendendo aquilo que o Senhor quer, aí nós vamos estar realizando a obra de Deus. Crê naquele que enviou. Quando nós passamos a crer, bom, eu tenho fé, creio, eu amo, estou debaixo do senhorio e autoridade de Deus, e agora eu vou conhecer qual é o plano de Deus. E o plano de Deus está revelado na palavra dele. Palavra viva, poderosa e eficaz que não volta vazia. Aqui está o plano de Deus. E se você quer ser usado por Deus, porque Deus quer te usar, você precisa saber o que, que Deus quer, como Ele vai fazer. Você precisa compreender isso. E toda a revelação de Deus está aqui nas Escrituras Sagradas. Não é? Todo o plano de salvação, de Gênesis a Apocalipse, o que deve ser feito, o que deve ser pregado, ensinado, conduta para o nosso cotidiano, para o nosso bem-estar familiar, social, civil, todas as coisas estão aqui. A Bíblia não é a Bíblia de detalhes, mas ela dá os ensinamentos, preceitos, para que nós possamos ir bem, para que sejamos bem-aventurados, felizes aqui no momento em que nós estamos vivendo, até chegar aquele momento onde não teremos mais nenhum tipo de angústia, aflição, dor, lágrimas, nenhum tipo de tristeza. Então nós vemos essa pergunta que foi feita, Jesus respondeu, olha, é crer em Jesus, crer em Jesus. Aí você vai estar cumprindo o primeiro mandamento que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Êxodo 23. Naquele tempo as pessoas iam, e nos versículos que se seguem, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Ele fala, que sinal miraculoso, pois fazes tu, para que vejamos e criemos em ti. O que, que você vai fazer, Jesus? Então, os discípulos de Jesus perguntaram, os seguidores de Jesus, então, os judeus, eles criam muito em sinais. Eles criam, acreditavam em sinais. Se você vê a palavra de Deus no capítulo 1, as cartas aos Coríntios, você vai ver que os judeus pedem sinais, sempre pediram sinais. Que sinal que você vai fazer? Que sinal? O Senhor faz sinal a hora que quer, quando quer, porque quer, Ele é soberano e faz sinal para a glória dEle, movido de compaixão para abençoar vidas, para livrar de sofrimento e para dizer que Ele é Deus, Ele é soberano, faz quando quer, a hora que quer. Isso é o que o nosso Deus faz. Não, Ele faz sinais apenas para que creiamos nele, porque Ele pode passar um período sem realizar sinais e maravilhas e mesmo assim nós podemos crer pelo que Ele tem revelado, se através da palavra. O que, que está acontecendo aqui? O que, que está acontecendo? O que, que você vai fazer, Jesus? O que, que você vai fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Aí Jesus respondeu no versículo 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35. Então Jesus lhe declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Você me viu e não creu, não só me viu, mas viu sinais e viu maravilhas. Aquele que ouve a palavra de Deus está ouvindo Deus falar com inspiração, com unção, na devida interpretação correta que ela é. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos voltar para o Evangelho como ele é. Eu estou dizendo isso porque eu tenho certeza que aqui nesta congregação que nós estamos, que nós intitulamos como Congregação Sem Paredes, Igreja Sem Paredes, eu sei que quase que na sua totalidade os irmãos já entenderam, porque nós estamos pregando aqui já há anos e sabemos que o alicerce já foi formado, que os muros estão sendo formados, erigidos, construídos, outros muros estão sendo reparados, porque os muros só são reparados com a pregação do Evangelho. Muros que foram derrubados porque não tinham sido construídos com o alicerce, que é a palavra de Deus. Muros que estavam cheios de brechas porque estavam com a doutrina equivocada. Muros que estavam completamente derribados, derribados porque um vento veio, soprou e não estava alicerçado na palavra que é o Senhor Jesus, no alicerce que é o Senhor Jesus. Mas eu tenho certeza que existe um grande grupo, como eu disse, se não for na sua totalidade, a maior parte está alicerçado na palavra de Deus, está sempre entendendo aquilo que nós estamos falando, pregando, ensinando com simplicidade, mas com poder e ousadia na palavra de Deus. Jesus, ele está repreendendo as pessoas que seguiam com segundas intenções. Pessoas seguiam a Jesus com segundas intenções, é o que nós temos encontrado aqui na palavra dele. Deus, o Pai, deu provas que o mesmo Pai dá testemunha a favor de Jesus, como é dito em João e aqui no versículo 27. O Senhor está falando sobre isso. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. As pessoas são repreendidas, discípulos são repreendidos, seguidores de Jesus são repreendidos porque seguiam Jesus, uns com segundas intenções e outros porque não tinham entendido o plano. Fala-se muito plano da eternidade, fala-se plano de redenção, fala-se plano de salvação, mas as pessoas continuam sendo enganadas por falsos, pessoas sendo enganadas por falsas interpretações, interpretando a Bíblia a seu bel prazer. Uma multidão ali estava impressionada com o milagre da multiplicação dos pães, estavam impressionadas e queriam de qualquer maneira conclamar Jesus, queriam de qualquer maneira proclamar a Jesus como um rei terreno e fazer isso à força. Eles queriam fazer isso porque eles viram em Jesus a solução para os seus problemas na terra. Eles viram em Jesus que Jesus mataria a fome deles, a fome física todos os dias. Eles viram em Jesus o escape, o livramento, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, até mesmo depois da morte de Jesus e da ressurreição, Jesus se aproximou deles, eles não tinham entendido, porque eles queriam Jesus apenas para multiplicar o pão deste tempo presente, o pão que sacia só o físico, o estômago, sacia só o seu ventre, não tinham entendido, queriam forçar e colocar a Jesus como príncipe deste tempo presente. E no dia seguinte, Jesus se recusando, se retirou de lá. Jesus se recusou. Quantos pastores que começam muito bem a obra de Deus? Quantas congregações simples, quantas congregações singelas, começa com um grupo de 10, 20, 2, 10, 50... E Deus começa a realizar a obra dele através dessas pessoas. E começa a operar sinais, maravilhas. E as pessoas são agraciadas, são visitadas por Deus, são abençoadas por Deus. E esse grupo começa a crescer, começa a crescer. E muitas pessoas, não entendendo o desígnio de Deus, coloca alguns desses líderes para serem como se fossem reis terrenos, querendo colocar a força como se fosse o seu próprio Deus. Aí é formada uma agremiação, é formada uma denominação eclesiástica, e o diretor, o presidente, o pastor-mor, a agremiação, ela adorada mais do que o próprio Senhor Jesus. É como se a agremiação estivesse apacentando. É como se a agremiação estivesse alimentando. E isso é fato. Muitas igrejas têm feito isso. Começam muito bem, mas não demora muito. Quando Deus opera por graça, misericórdia, as pessoas não entendem. Quando sentem um gostinho de fama, de poder, de dinheiro, quando é reconhecido, quando é aclamado, começam a aceitar. Não é? E as pessoas colocam-no no trono e em vez de rejeitar, acabam aceitando. Acabam aceitando. Jesus disse, não, eu não quero, eu não vim para isso, meu reino não é deste mundo. E o Senhor Jesus se retirou de lá. Jesus se recusa também a realizar mais milagres diante da multidão, pois está entendendo, ele percebeu, porque o Senhor Jesus é Deus, que aqueles que estavam seguindo era por causa dos pães que eles haviam se alimentado, os pães que eles haviam comido. Então Jesus não realizou mais milagres. Eles buscavam a Jesus pela comida e não porque queriam a presença de Jesus. Queria Jesus pelo aquilo que Jesus estava fazendo, derramar graça, bênção, e naquele tempo comida era o maior milagre, porque naquela ocasião as pessoas morriam de fome, existia muita pobreza, existiam muitos escravos literais, e quando se tinha o pão para comer, já era mais do que maravilhoso, já era uma grande bênção você ter pão a cada dia. Por isso que na oração, é uma oração que nos fala de pão a cada dia, o alimento, o mantimento nos dá hoje, mas é uma oração que Jesus ensinou a forma como orar. Senhor, dá-nos o pão de cada dia, porque naquele momento, naquela fase que eles estavam vivendo, as pessoas não tinham nem o pão para comer. As pessoas não tinham pão para comer. E foi por este motivo que Jesus disse, Senhor, o pão de cada dia dá-nos hoje. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Porque eles não tinham o que comer. E quando eles viram o problema solucionado, bom, se eu tenho pão todo dia, se este homem, Jesus, conseguiu realizar o milagre e vai matar a minha fome todo dia, então é esse que eu quero. E quando vem pessoas e satisfazem desejos temporais, desejos carnais, que vêm satisfazer a carne, as pessoas colocam aquela pessoa, aquela agremiação, endeusando, não entendendo aquilo que deve e precisa ser entendido. Buscaram Jesus pela comida e não pelo Senhor Jesus. E o maior mandamento, que se resume em todos os demais, você sabe qual é: amar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, adorar Jesus, glorificar a Jesus, porque ele morreu por você, ele derramou o sangue por você, ele perdoa os nossos pecados. Quando aqueles que têm fé se arrependem, se convertem e deixam o pecado, não buscaram a presença de Jesus, porque ele é Deus, porque ele é o Salvador, porque ele é Senhor. Estavam interessados em benefícios pessoais, não estavam interessados em ouvir os ensinamentos, a proclamação do Evangelho para a salvação. Nós necessitamos do pão de cada dia. E o Senhor Jesus pediu que nós intercedêssemos, que nós orássemos ao Pai, pedindo, Senhor, não nos deixe faltar o alimento de cada dia, porque o pão do céu já nos foi dado, que é Jesus. E nós temos esse pão do céu a cada dia, a cada instante, a cada momento. Jesus nos deu o Espírito Santo de Deus, ele sacia a nossa alma. A palavra do Senhor diz, aquele que tem sede, venha, aquele que tem fome, venha. E aquele que tem sede e fome de justiça, Deus, ele vai saciar a fome espiritual, a sede espiritual. É impossível aquele que tem sede, não venha se saciar, porque Deus, ele quer saciar a nossa sede de justiça, a nossa sede espiritual, a nossa fome espiritual. Mas as pessoas estão se chegando a Jesus, muitos com medo, apenas pessoas se chegam a Jesus, apenas tem pavor do inferno. Quando fala do inferno, quando fala de morte eterna, é para ter pavor? Eu não sei se esse pavor, porque nós não vamos para lá. Você pode ter um medo natural, porque nós somos de carne e osso. Sim, é um medo normal, natural, mas o verdadeiro amor, que é Jesus, lança fora todo medo. Muitas pessoas estão em Jesus por motivações diferentes, têm interesse diferente. Outros são cara de pau, outros são travestidos de cristãos, são travestidos de pastores, travestidos de apóstolos, travestidos de tantas coisas, mas não são servos do Senhor Jesus. Têm os interesses completamente diferentes dos interesses de Deus, dos interesses do céu, porque querem algum tipo de benefício para essa vida. Eu não quero dizer que o Senhor nos beneficia nesta vida, é claro que beneficia. É claro que nós somos prova do milagre de Deus. É claro, se eu já fui alcançado, se eu tenho saúde para trabalhar, se não tem faltado alimento, se Deus está me dando condições para trabalhar, acima de todas as coisas, para trabalhar na obra dele, é porque ele tem nos sustentado. Se estamos de pé, é porque ele tem nos deixado de pé, ele que nos sustenta com as suas mãos firmes, poderosas e amorosas. As pessoas estavam se beneficiando de Jesus por aquilo que Jesus estava fazendo, não pelos seus ensinos, não pelo seu plano. Este é um erro que tem se multiplicado muito nos nossos dias. Este é um erro que pode ser fatal para a vida de muitos que seguem a Jesus sem compreender o porquê Jesus veio, sem compreender o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Evangelho é boa notícia de salvação, é boas novas do Senhor Jesus. Nunca nós podemos deixar de pregar o Evangelho, porque só ele que traz bem-aventurança, só ele que traz a verdadeira felicidade. É por isso que nós encontramos na palavra do Senhor, está escrito em Atos capítulo 24, versículo 14. Atos capítulo 24, versículo 14, está escrito na palavra de Deus: mas eu confesso-te isto, que conforme o caminho a qual chamam-se seita, assim sirvo ao Deus Todo-Poderoso, crendo tudo que está escrito na lei e tudo que está escrito também nos profetas. Paulo estava dizendo que ele crê nas Escrituras Sagradas, ele crê no Antigo Testamento, e nós cremos no Antigo Testamento porque o Antigo Testamento se cumpriu, e se cumpriu no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a perseguição, tudo que o Senhor disse também no Novo Testamento, as cartas paulinas, as cartas universais, o Apocalipse, todas as coisas estão se cumprindo, e nós cremos na palavra como ela é. E nós amamos o Jesus, Senhor e Salvador, porque nos deu essa palavra, para que nós não fôssemos confundidos, para que nós não fôssemos enganados. Então, se tem hoje muitas pessoas sendo enganadas porque não estão vigiando, não estão fazendo aquilo que deve ser feito, é examinar as Escrituras. Aí você vai entender que Deus faz milagres, sim. Que Deus é o provedor de coisas materiais, você vai entender, sim, que Deus faz isso. Mas que acima de todas essas coisas que nós estamos passando aqui, existe um plano, existe uma vontade de Deus que não vai deixar de ser cumprido, porque Ele é Deus. Os planos de Deus não podem ser invalidados, frustrados. E o plano de Deus é que nós estejamos com Ele para sempre. E para que nós estejamos com Ele para sempre na eternidade, nós temos que entender e nos posicionar, submeter ao Senhorio e à palavra dEle. Cuidado com aquilo que você tem escutado, cuidado com aquilo que você tem ouvido, cuidado com aquilo que você tem pesquisado na internet. Você que não tem maturidade, pensa que tem. Você que é um menino na fé. Eu falo isso com muito amor, não falo isso com soberba, porque os meninos devem ser orientados. E deve ter a Bíblia para examinar as Escrituras. Quantas pessoas estão procurando Jesus hoje pela comida que perece, sem preocupação com a vida eterna? A mente completamente consumista, esse homem chamado pós-moderno, que relativiza tudo, tem afetado a sua comunhão para com o Senhor. Hoje, mais do que nunca, é muito comum as pessoas procurarem congregações, diversas congregações, que lhe possam trazer benefícios. Encontram congregações, ao invés de pregar a mensagem bíblica e evangélica, conforme está as Escrituras, a cúpula herética maligna, quando entende isso, e são transformadores da palavra de Deus, começam a enganar as pessoas que vão ali ingenuamente, ignorantemente, por falta de conhecimento, e as pessoas pensam que o Evangelho é aquele, mas porque procuram igrejas, porque querem ter os seus desejos, os seus benefícios satisfeitos, não buscam o reino de Deus, mas o que ele pode acrescentar às suas vidas. Quem age assim está afastado de Deus. Quem age assim está afastado de Deus e caminhando, se afastando cada vez mais. E eu estou aqui pregando e ensinando a palavra do Senhor para que você volte para o caminho do Senhor. Eu quero que você entenda. Se você não entender, você, por favor, faça a pergunta. Você aqui tem total liberdade para perguntar, até mesmo para discordar, mas que tenha um respaldo na palavra de Deus. Não porque você teve uma experiência mística, não porque você sonhou um sonho da sua cabeça, não porque você ouviu em algum lugar. Você pode sim discordar de mim. E se você disser pela palavra que eu estou equivocado, que eu estou enganado, eu vou retroceder e vou reconhecer. Mas se não for validado, não me convencer pela palavra de Deus, você tem que se submeter à palavra de Deus e ao senhorio da palavra dele. Quantas pessoas, milhares no mundo inteiro, estão se distanciando do Senhor, caminhando a passos largos, e pode chegar um tempo que não terá mais volta. Nós precisamos ser maduros, nós precisamos amadurecer. Deus chamou a cada um e nós temos que amadurecer, precisamos amadurecer. Você está amadurecendo, você está crescendo. Você imagina um bebê quando nasce, se ele não recebe o alimento direito, que deve receber, a nutrição certa, balanceada, no tempo certo, na hora certa. Nós nascemos, se é que nascemos de novo, precisamos receber o alimento adequado. E o alimento adequado vem do céu, e a palavra é o alimento do céu. A palavra santifica, purifica, salva e faz todas essas coisas que nós já temos pregado aqui cotidianamente. Você precisa amadurecer, você precisa crescer, precisa crescer. Você não é seguir uma denominação, não é seguir uma religião para alcançar benefícios temporais, benefícios próprios. Você é abençoado por Deus, você recebe a graça de Deus, recebe benefícios para esse tempo presente. Nós cremos e também somos testemunhas que Deus nos abençoa também. Só que é preciso entender que o compromisso com Deus é motivado pela gratidão de conhecê-lo, conhecer a Jesus, conhecer o autor e consumador da nossa fé, a vida eterna, que conheçam a ti, Deus, Criador, e até o Filho Jesus a qual enviaste. Conhecer, conhecer, conhecer. E temos o privilégio de compartilhar da comunhão do Criador pelo Espírito Santo de Deus. É preciso buscar a Deus conforme Ele é, entender o que está escrito na palavra de Deus e saber o que agrada. Como é que você vai agradar alguém que você não conhece? Você vai até tentar de alguma forma agradar. Você vai pensar que está agradando, mas não está agradando. Quantas pessoas até vão à igreja pensando que está agradando, pensando que está juntando tesouro no céu, mas não. Está fazendo coisas para sua própria condenação e sem saber que isso está acontecendo. É isso que arde meu coração, é isso que faz eu estar aqui pregando. Nós não estamos aqui por benefícios próprios, nós não estamos aqui à busca de dinheiro, de riqueza. E Deus sabe que nós estamos falando. Estamos aqui como proclamadores, como atalaias, como servos do Deus vivo. Sim, sim, sem perfeição nós não temos, mas preocupado, com o coração ardendo, porque tem muitas pessoas que estão cultuando e Deus não está recebendo culto, tem pessoas que estão sacrificando e Deus não está recebendo sacrifício, porque não estão entendendo, foram ensinados de modo equivocado. Por isso que é preciso buscar a Deus. O que você faz de 3 às 6 da manhã? Tira um período no ano, tira 6 meses do ano e busca a Deus. Durante esse período, 6 meses, você vai ver como sua vida vai ser transformada, a sua família vai ser restaurada, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai dar flor, você vai dar frutos, e a partir daí você pode alimentar muitas pessoas. Mas para isso você tem que ter um compromisso com Deus, com aquele que te chamou. Eu falo isso para todos que são da minha congregação, a qual estou ali orientando, apacentando. Porque não me darão tanto trabalho, porque conhecerão a palavra de Deus, serão instrumentos de Deus, conhecerão o chamado que Deus tem para a vida de cada um. Eu não tenho que apontar chamado para ninguém. Eu posso ratificar, eu posso reiterar, eu posso separar aquele que Deus já confirmou, mas você precisa buscar. Você tem responsabilidade pessoal, individual. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Aproximar-se com o coração quebrantado é um coração humilde, que nós já falamos sobre isso aqui. Reconhecendo a necessidade da misericórdia. Eu quero fazer uma pergunta muito honesta. Qual tem sido a sua motivação? Qual tem sido a sua motivação para buscar a Deus? O Senhor Jesus disse, e existe um adágio popular dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Existem pessoas que creem por citarem um versículo bíblico, ou falarem da Bíblia, é que ali está a solução, que ali está todo o sucesso da vida temporal e espiritual. Como é que nós estamos buscando a Deus? Como é que nós, é por gratidão, porque Ele nos salvou, porque Ele perdoou os nossos pecados? Eu sei, eu tenho certeza absoluta que várias seitas heréticas, que as falsas religiões, e aí incluímos quantas e quantas pessoas que cometem dentro da sua congregação idolatria. Sabemos que os católicos, nós amamos os católicos de todo o coração, mas sabemos que os ensinos são contrários à palavra de Deus. E da mesma forma que nós amamos pessoas de outras denominações, mesmo heréticas e falsas, mas temos que falar e dizer, assim como nós falamos que a idolatria, adorar santos, imagens, é pecado, assim como pedir oração a Maria, pedir a Maria, mãe de Jesus, para salvar, isso é pecado, porque você está adorando e idolatrando, assim nós temos que fazer também para as outras denominações ditas como evangélicas, é a mesma coisa. Tem igrejas evangélicas ditas como evangélicas que são piores do que a Igreja Católica Apostólica Romana. E nós ficamos com melindre. Essas pessoas precisam se converter. Quantas pessoas estão seguindo o romanismo, pensando que estão no caminho certo, e fazem de todo o coração, fazem com afinco, realizam obras mais do que muito evangélicos? Porque muitos que estão ali pensam que a salvação é pela obra. Fazem penitências, fazem tantas coisas de todo o coração. Você crê que aqueles que estão fazendo isso serão salvos? Honestamente? O que dirá das igrejas evangélicas tidas, ditas como evangélicas, e que fazem coisas piores, horrendas? Roubam a palavra, deturpam a palavra. Essas pessoas que estão nessas igrejas evangélicas precisam encontrar o caminho. Jesus. Precisam se arrepender. Precisam ser salvas. Mesmo tendo honestidade, tendo sinceridade. Muitos estão ali com honestidade e sinceridade. Agora existem outros, um grupo menor, que estão ali para confundir. E como já temos dito, são instrumentos, as seclas do próprio adversário, como o apóstolo Paulo disse. Mas nós procuramos o Senhor para a glória dele, aqui em gratidão. Jesus deixou exemplo em tudo. Jesus deixou exemplo em tudo. Se você ler no capítulo anterior, capítulo 4, melhor dizendo, quando os discípulos foram comprar comida, estavam com fome, o que é natural, Jesus disse, olha, minha comida, minha bebida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, realizar a obra de Deus. Você tem realizado a obra de Deus como Deus quer que você realize? O que é realizar a obra de Deus, pastor? Amar o Senhor acima de todas as coisas, conhecer a vontade dEle através da palavra dEle. E deixar de ser marionete, fantoche, escravizado por seitas já reconhecidas há séculos e por seitas novas, travestidas de evangelho. Jesus deu exemplo para nós, Ele disse, Minha comida era fazer a vontade do Pai, que enviou para realizar a sua obra. A minha, a nossa maior motivação deve ser conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e andar conforme a sua vontade. As bênçãos são certas. As bênçãos são certas, se não as buscarmos mais do que o próprio Deus. Se não a buscarmos mais do que o próprio Deus. Quem se alimenta do pão desta terra, diz a Bíblia, que voltará a ter fome. Mas aqueles que comem do pão do céu viverão para sempre. Existe um único Deus. Ele deve ser buscado, adorado, louvado, glorificado acima de todas, de todas, de todas as coisas. Coopere com a obra do Senhor, se convertendo, se arrependendo dos seus pecados. Quando isso acontece, o seu nome é escrito no livro da vida, você passa a ter sede. Pastor, eu não estou conseguindo. Eu quero dizer, a sede da palavra do Senhor é algo sobrenatural. O maior milagre que é, nos dias de hoje, pessoas que tenham sede de buscar o conhecimento da palavra dele como ela é. Isto é um milagre. Você quer esse milagre? Eu vou orar por esse milagre na sua vida agora. Pastor, eu quero despertar mais cedo. Eu digo isso porque é possível. Em nome de Jesus, pessoas acordam cedo todos os dias, pessoas trabalham, as pessoas se sacrificam para conseguir os seus objetivos que vão ter fim. Atletas, profissionais, concurseiros, sacrificam a sua vida, sacrificam a família, sacrificam o entretenimento para cumprir e ter um objetivo. E nós somos... Deixa para lá. É milagre de Deus. Eu quero orar por esse milagre na sua vida, enquanto há tempo para isso. Buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, porque depois a porta se fechará. Pai Celestial, em nome de Jesus, estamos vivendo os dias que o Senhor profetizou, os últimos dias difíceis, trabalhosos. O Senhor pediu para que nós tivéssemos muito cuidado, que nós tivéssemos muita cautela. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram as cartas dizendo a mesma coisa, que nós temos que ter muito cuidado, porque dias serão muito difíceis. As pessoas sentirão comichão nos ouvidos, não mais irão aceitar a palavra pura e simples como ela é, pregada na unção, na graça e na inspiração. Vão querer ajuntar mestres para si mesmos, para satisfazer as suas concupiscências. Mas nós queremos a Tua palavra, Senhor, mesmo que venha contra a nossa vontade, contra o nosso ego, contra o nosso eu. E eu quero Te pedir que os meus irmãos desta igreja tenham sede e fome de Ti. Desperta, desperta, Senhor, espiritualmente os Teus filhos. Tira a letargia, tira, Senhor, a preguiça, tira o cansaço, tira o medo, tira a covardia. E dá sede, Senhor, a cada um de nós. Dá, Senhor, vigor espiritual, vigor físico, dá alegria de Te servir. A Tua palavra diz que aquele que confia em Ti tem paz. Confiar que o Senhor está tomando conta de todas as coisas. Confiar que, apesar das adversidades, apesar das lágrimas, o Senhor está nos dando paz, porque o Senhor está conosco, o Senhor é a própria paz. Abençoe os meus irmãos nas suas múltiplas adversidades, lutas, problemas, enfermidades. A provisão, o pão de cada dia, literal, mas acima de tudo, a graça do Senhor sobre esses corações. Senhor, liberta vidas agora do cativeiro, quebra as correntes, Senhor. Abre portas em nome de Jesus, assim como Paulo e Silas foram libertos ali, Pai Celestial, por um terremoto que aconteceu. Assim como Pedro, Senhor, teve, Senhor, a vida, Senhor, salva, Senhor, daquele cárcere, Senhor, por um milagre que o Senhor enviou um anjo a abrir aquela porta, porque a igreja estava orando. Haverá sempre um remanescente fiel, um resto, nós somos resto, tidos como a escória do mundo, o lixo do mundo, mas é pela Tua misericórdia que aqui nós estamos, ó Deus. Para o mundo, nós somos desprezíveis, mas para Deus, nós somos a menina dos olhos. Que nós possamos compreender a Tua palavra pela fé. E assim, pela fé, surtirá efeito. pela fé surtirá efeito. Que o Senhor nos abençoe, nosso dia, semana, os locais de trabalho, os corações, as residências, e nos dá alegria para te servir, para te amar, e que as pessoas possam ver em nós a tua glória, não porque temos alguma coisa, mas pelo Senhor. Pelo Senhor. E assim nós te pedimos. Obrigado por começar uma manhã, um dia, uma semana em tua presença. Temos a fé. Temos a fé porque o Senhor nos deu. Obrigado por este momento. Abençoa todo o programa, as participações, os e-mails. E assim seja a tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus.